Amém, queridos. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem tocado o meu coração e tem gerado isso na minha vida, e eu tenho entendido que é tempo de nós vivermos isso. E o tema da mensagem é: esforça-te e tem bom ânimo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, por favor, em Josué 1, nós vamos ler do verso 1 ao 9, texto bastante conhecido, mas que eu creio que vai tocar a nossa vida nessa noite pelo poder da palavra, do Espírito, e queremos viver essa palavra e pôr em prática essa palavra em nós. Josué, no verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar, feche os teus olhos, por favor. Pai, em tua presença nós estamos, e como é bom podermos viver e receber a tua palavra. Nós somos dependentes dela, é a tua palavra que tem poder de transformar a nossa vida, e nós queremos ser transformados nessa noite. Queremos viver a tua palavra, queremos receber em nosso espírito. Sabemos que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para destruir fortalezas, e eu peço que o teu espírito libere esse poder, que venha, Senhor, trazer renovo em nossa visão, em nossa forma de pensar, para que nós possamos cumprir o teu propósito, para que possamos viver aquilo que o Senhor já determinou para nós, para esse tempo. Nós somos gratos a ti pela tua palavra e honramos o teu nome, porque é a tua palavra que nos faz viver. O homem viverá da palavra que sai da boca do Senhor. É isso que nós queremos viver, dessa forma, comendo e vivendo a tua palavra, para o louvor e para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Querido, aqui no momento que nós estamos lendo aqui, nós temos que entender o contexto histórico, para nós entendermos o que Deus quer apontar isso para a nossa vida no dia de hoje. Josué estava pronto para assumir uma posição diante de Deus. Deus escolheu Josué, ele era servidor de Moisés. E agora era o momento que Deus ia cumprir uma promessa. Deus ia levar o povo para cumprir o propósito, para cumprir o plano. Um povo que por 430 anos foi escravo do Egito. Deus libertou com mão forte, Deus faz eles passarem pelo Mar Vermelho. E quando chega em Cades Barneia, o alvo era entrar na terra. E o resultado que em Cades Barneia nós vamos ver incredulidade, nós vamos ver pessoas que tiveram medo de experimentar a ação de Deus e olharam para a sua realidade, para a sua condição, e por causa da incredulidade não entraram na terra, e por 40 anos andaram dando voltas no deserto. E o plano de Deus não era o deserto. mais de um milhão de pessoas morrem. Uma geração inteira morre no deserto, até Deus levantar uma nova geração no deserto para possuir aquilo que era o plano de Deus, aquilo que era o desejo de Deus, aquilo que era a vontade de Deus. Deus estava conduzindo Josué para cumprir um propósito, e eu creio que nós também temos o mesmo propósito. Porque se nós olharmos para esse contexto e olharmos para a nossa vida, nós podemos agradecer a Deus porque o Egito já ficou para trás. Três amém. O Egito já ficou para trás. Amém. O deserto também não é o nosso lugar. Amém. Existe um lugar de promessa, existe um lugar de herança, existe um lugar que Deus tem planejado para nós, no coração dele, para que eu e você possamos viver, lugar de relacionamento, lugar de provisão, lugar de conquista, lugar de possessão. Canaã para Israel era um lugar físico, mas para nós é Cristo Jesus. É porque é nele que nós somos completo, é nele que nós temos segurança. E Deus quer nos conduzir a nossa jornada, a nossa vida, para vivermos a nossa plenitude em Cristo Jesus. Fala para o teu irmão, a sua Canaã não é um lugar natural, é a vida plena de Jesus em você. Amém, queridos? E o Espírito Santo quer nos levar a conquistar isso. Há um caminho que nós devemos trilhar, há um caminho que nós devemos nos aperceber para que possamos enxergar nesse lugar. Em Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós não alcançamos todas essas bênçãos, mas caminhar nesse sentido é avançar no lugar de promessa, é avançar nesse lugar de conquista, e é isso que Deus tem para nós. O desejo de Deus é nos conduzir. Deus quer nos conduzir para chegar nesse lugar de destino. E aí nós temos que olhar o que Deus está falando com Josué nesse momento. Se nós olharmos do verso 1 ao 5, nós vamos ver Deus prometendo o que ele vai fazer. O plano é de Deus. Deus participa. O plano nasce no coração de Deus e Deus faz. E ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo dei, como disse a Moisés. E ele determina a distância, a largura da terra que Deus ia dar. E ele continua prometendo algo para Josué, dizendo, ninguém te poderá resistir todos os domingos às 6 horas da tarde. Amém? Ninguém poderá te resistir nos dias de vigília. É isso que está escrito aí? Não. Todos os dias da sua vida, quando Deus opera em nossa vida, nada pode resistir à ação de Deus. A palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Então, há uma ação de Deus, há uma promessa de Deus, que quando nós obedecemos a Ele, quando nos relacionamos com Ele, e desejamos viver o plano dEle, Ele também trabalha, Ele também coopera, porque tem a ver com a vontade dEle. E Ele diz assim para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Eu amo esse texto, porque eu começo a olhar como Deus é e como Deus pensa ao nosso respeito. Ele diz, eu serei contigo, fala de estar junto sempre. Fala para o teu irmão, Deus sempre está junto com você. Posso ouvir um amém nisso?
Amém.
Tem convicção disso? Nós não podemos esquecer isso, Deus é um Deus presente. O nosso Deus que nós servimos é um Deus presente. E ele está lembrando, ele está falando isso para Josué, Josué, eu vou ser contigo. E ele diz, não te deixarei. Esse deixar no Strongest significa rapa, que é relaxar ou deixar cair. Deus está prometendo para Josué, não vou deixar você cair, eu não vou relaxar, eu não vou abrir mão, eu vou estar atento àquilo que eu vou fazer. E ele diz, nem te desampararei, que é a palavra no Strong, é azab, que é deixar só, afastar-se, não negligenciar e não deixar para trás. É isso que Deus está prometendo para Josué nesse momento da vida dele, onde ele está prestes a possuir as coisas que Deus tem prometido. E a promessa de Deus, da parte de Deus, é que ele está garantindo que a participação dele vai ser iminente. Ele está garantindo que Deus vai estar fazendo junto com Josué, e ele está dando as garantias do que iam acontecer da parte de Deus. Mas quando a gente começa a ler do verso 6 ao 9, a conversa muda, porque agora não é mais o que Deus vai fazer, mas é o que Josué deveria fazer. Muitas vezes nós temos que atentar que para a nossa vida com Deus, da parte de Deus já está tudo resolvido em Cristo Jesus, mas agora envolve a nossa responsabilidade. A responsabilidade de experimentar aquilo que Deus preparou é nossa, a nossa postura, a nossa atitude. E vem agora Deus e fala para Josué o que Josué deveria fazer e qual era a atenção, qual deveria ser o foco de Josué para cumprir aquilo. E por três vezes Deus diz a mesma coisa para Josué. Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Fala isso para o teu irmão: esforça-te e tem bom ânimo. Ele não está sugerindo. Deus aqui não está dando uma sugestão: ô Josué, quando você quiser lembrar de mim, se esforça um pouquinho. Ele está dando uma direção clara. Canaã não é qualquer coisa. Canaã não era um lugarzinho qualquer. Nossa vida com Deus também não é qualquer coisa. Nossa vida com Deus está intimamente ligada com o sacrifício de Jesus na cruz. E tem bênçãos de Deus para a nossa vida. E tem vitória de Deus para a nossa vida. Tem possessão de Deus para a nossa vida. E isso não é qualquer coisa. Exige esforço. E nós temos que olhar para isso, porque o que Deus quer nos levar a níveis mais profundos em Deus, através de Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo em nós, e isso também envolve a nossa participação, de nós buscarmos ao Senhor, de nós nos esforçarmos para viver aquilo que Ele tem para nós. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a olhar, e a palavra esforçar. Por que que Deus está dizendo para Josué: esforça-te? Qual é o segredo? O que está escondido aqui nesse texto de se esforçar? E a palavra se esforçar no Strong é Hanzak, que é ser corajoso, ser forte, agarrar-se, perseverar, dedicar, manter o foco e empenhar-se. Não é pouca coisa aqui. Uma vida com Deus, para nós vivemos a plenitude de Deus em nossa vida, tem algo que é necessário que nós nos esforcemos, que nós devemos nos empenhar, nós devemos manter o nosso foco, deve ser o centro da nossa vida, para viver o que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender a alinhar a nossa vida e focar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nossa vida com Deus, ela é séria. Nossa vida com Deus é maravilhosa, porque quando vemos e experimentamos Deus, nada é melhor do que a ação de Deus em nossa vida. E nós devemos buscar ao Senhor e viver e dedicar para o Senhor. Eu preciso perseverar no plano e na vontade de Deus para poder experimentar o que Ele tem para nós. E o interessante é que Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. E geralmente ânimo a gente tenta, né? Vamos falar o que é ânimo. Ânimo às vezes fala talvez um sentimento de não esmorecer. Mas vamos falar o que é a palavra ânimo. A palavra ânimo é shazak, é não fraquejar na fé, é ficar seguro, é não ter medo, é não esmorecer. Mas principalmente a palavra ânimo está intimamente ligado com uma postura de fé, de crer, de não duvidar, de não ter uma vida incrédula. E para nós experimentarmos a nossa vida com Deus, nós vamos ter que aumentar um nível de fé. Nós já sabemos de onde a fé vem pela palavra, e ouvir a palavra, e também está envolvido a palavra de Deus nesse contexto para entrar na terra. E Deus está falando para Josué, então: esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Eu fiquei perguntando por que que Deus fala para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E eu comecei a olhar para o contexto da história. 40 anos desde Cades Barneia, andando no meio de um povo que não tinha uma atitude correta para com Deus, não tinha uma atitude de confiança, de fidelidade, muito pelo contrário, era um povo incrédulo, que queria que Deus fizesse as coisas, mas a atitude de permanecer, a atitude de perseverar, a atitude de crer, a atitude de não esmorecer, não tinham. Eles viram Deus enviando 10 pragas para o Egito, viram Deus abrindo o Mar Vermelho. Eu fico imaginando, se eu estivesse ali, eu ia falar: uau, que Deus é esse? Tamanha experiência, tamanha grandeza de Deus. Deus estava manifestando o poder dele. Em Êxodo 19, No Sinai, nós vamos ver Deus tocando o Sinai, e você vai ver a terra tremer, buzina, som alto, trombeta soando cada vez mais alto, manifestação da glória de Deus. Aquele povo teve experiência com Deus e não creram, duvidaram, murmuraram, reclamaram, e sabe quem estava lá no meio? Josué. Você já ficou no meio de um povo de pessoas que reclamam? Pergunta para o teu irmão, você já ficou no meio de alguém que reclama muito? Dá uma angústia na alma, dá um desespero. Sabe por quê? Porque tudo ele olha o lado negativo, não tem fé nenhuma, não crê em nada. Tudo que ele fala é contrário. Você precisa de uma palavra de ânimo, vem alguém e desanima. Ele estava vivendo no meio de um povo incrédulo, um povo que não tinha atitude. Quando chega em Êxodo 19, Deus queria falar diretamente com o povo. Sabe o que o povo fez? Eu não quero que Deus fale comigo, não. Josué, Moisés, você vai ser intermediador. O que Deus falar para você, você vem falar para a gente. Deus quer falar conosco. Deus quer ter relacionamento. Deus queria estabelecer a aliança com o seu povo. E o povo, por causa da grandeza, teve medo da grandeza de Deus. Minha oração nesses dias é que Deus mostre a grandeza dele para nós, para que nós possamos ver quanto nosso Deus é grande. A verdade é que aquele povo de Êxodo 19 conhecia deuses, estátuas, talvez o maior estátuas, vamos falar 30 metros de altura, mas quando chega no Monte Sinai, não tem Deus semelhante a ele. E a experiência daquele povo, quando olha para aquele Deus manifestando na terra, era de espanto, de horror, e aquilo ali tiveram medo e se afastaram e não confiaram em Deus. E quando eu penso que Deus fala para Josué, tem bom ânimo, é porque se tem bom ânimo, é porque também tem mau ânimo. E a gente tem que olhar como que é o nosso estilo de vida. Será que nós estamos sendo homens e mulheres de Deus nessa geração que vai ter bom ânimo? Quando eu penso na palavra ânimo, que é Shazak, que é não fraquejar na fé, Tiago fala sobre isso. Em Tiago 1, nós vamos ler do 6 ao 8. Se você quiser abrir lá, Tiago 1, 6, 8, olha o que a Bíblia fala sobre alguém que não tem bom ânimo. Tiago 1, ele começa a falar, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Deus nos dá a sabedoria, é só pedir a Deus, mas ele fala uma coisa, nós não podemos duvidar. Nós não podemos duvidar, no verso 6, Tiago 1, 6, ele diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. E olha como Tiago compara alguém assim, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Fala para o teu irmão, uma vida com Deus não pode ser uma vida de ânimo dobre. Esse ânimo tem a ver com fé, de confiar no Senhor, de crer no Senhor. E Josué está dizendo agora e Deus está falando para Josué, Josué, você vai entrar na terra, e na terra que eu estou te dando, e na terra que eu vou fazer você entrar, você vai precisar se esforçar, e você vai precisar crer. Você vai precisar não duvidar, não fraquejar, não esmorecer. Você vai ter que permanecer na sua postura de ter confiança. E aí eu pergunto, eu comecei a ler, eu falei, qual que era o esforço e o ânimo que Josué deveria ter? E aqui três vezes Deus fala a mesma coisa, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. E agora ele sabe que ele tem que se focar, ele tem que empenhar, ele tem que se dedicar, ele tem que crer, ele tem que ter um bom ânimo, ele tem que ter uma atitude correta. E agora nós vamos ver o que Deus pede para ele. E Deus fala para Josué assim, no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Aqui não é simplesmente uma conquista pessoal de Josué. Aqui não está em jogo simplesmente entrar num lugar natural. Mas o que está aqui em jogo é a promessa que Deus tinha feito para Abraão. O que estava em jogo aqui era o plano. O que estava aqui, o que está sendo considerado aqui, o que Deus está falando para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu tenho um plano, eu tenho uma promessa, e você vai fazer parte dela. Esforça-te e tem bom ânimo para cumprir o meu propósito. O desejo de Deus, que Deus está alertando a Josué: Josué, eu tenho um plano, você vai fazer parte dele, chegou a hora de entrar na terra, chegou a hora de cumprir o meu propósito, se esforça para isso. Existem planos de Deus para a nossa vida, existem direções de Deus para a nossa vida, na qual Deus planejou para nós, e Deus também espera que eu e você, para alcançar o plano dele, nós vamos ter que precisar se esforçar, nós vamos precisar se dedicar, nós vamos precisar se empenhar, nós vamos precisar responder bem, crer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, há um conflito aqui, porque o que pode atrapalhar o plano de Deus não é o diabo, é a nossa vida, é a nossos planos, são os nossos planos, são a nossa vontade, é a nossa posição, a nossa, às vezes, muitas vezes, indiferença daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós somos com aquele povo no deserto que ele está ali vendo as ações de Deus, mas não tem atitude. Quando vinha uma crisezinha, sabe o que eles falavam? Não é melhor morrer no Egito? Não é melhor voltar para lá e comer o pão de lá, a cebola que tinha lá? Não era bom, a gente, pelo menos lá, a gente ia ter lugar para ser sepultado. Todos os momentos, e muitas vezes nos planos de Deus, nós vamos passar por circunstâncias, e Deus quer forjar a gente, Deus quer alargar a nossa vida, Deus quer ampliar a nossa visão, Deus quer fazer a grandeza dele manifestar em nós, e o que ele espera de nós é uma boa atitude, para responder bem, esforçar, eu vou viver. Tanto é que quando vem Josué e Caleb lá em Cades Barneia, e Josué fala assim: eia, subamos e possuamos, porque o Senhor vai nos dar essa terra. O ânimo de Josué era de crer, sabendo que Deus prometeu, Deus ia cumprir. E nós temos que ter esse mesmo ânimo nessa noite. Tem planos de Deus para a nossa vida, que Deus quer nos levar para alcançar. Nós estamos vivendo, o plano de Deus para esse ano em nossa vida é produzir fruto. E Deus quer produzir em nós esse fruto, é o fruto que o Espírito de Deus trabalha em nós. Mas para produzir o fruto, tem que ter a nossa cooperação. Fala para o teu irmão, é o Espírito Santo que produz o fruto. Mas nós temos que cooperar com ele. Tem que cooperar? Tem. Mas o que, que eu preciso fazer? Morrer. Porque quando eu morro para mim mesmo, para minha vontade, para os meus planos, para os meus sonhos, para o meu velho homem, muitas vezes para o meu caráter do velho homem, então o Espírito Santo tem espaço para começar a produzir o que Ele quer produzir em nossa vida. Em outras palavras, traduzindo para esse ano, nós vamos precisar se esforçar e crer que os frutos vão aparecer na nossa vida. O Espírito Santo está pronto para produzir, mas eu preciso me empenhar para fazer a minha parte. Outro dia eu estava cantando na igreja, e eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, eu te quero, e Ele falou: você não quer não. Falei: mas eu te quero. Ele falou: você não quer não. O que você está fazendo? Qual a tua posição? Qual a tua postura? É fácil falar me quer, mas eu quero ver um coração desejoso, desejoso, desejoso. Eu quero me mostrar. Mas achegai-vos, pois, a Deus, num coração sincero, correto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós vamos precisar buscar de todo o coração. Nós vamos ter que se empenhar e focar em aprender, Deus, o que eu preciso fazer para viver os seus planos. Eu gosto de um texto de Isaías 55, que fala: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus. E muitas vezes nós queremos tudo aquilo que está no caminho de Deus, mas nós não abrimos mão do nosso. Nós não abrimos mão da nossa vida, nós não abrimos mão da nossa postura, nós não abrimos mão da nossa vontade, nós queremos o melhor dos dois mundos. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, ele veio conversar comigo, e falou: pastor, a minha vida não anda, o que, que eu preciso fazer? Eu comecei a olhar para ele, e ele começou a falar: eu quero ter vida com Deus, eu quero, sabe, ser amante da palavra, eu quero ministrar para as pessoas, eu sinto no meu coração que eu tenho esse desejo. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: tá bom, querido, daqui 10 anos, onde você espera chegar? Eu queria ver qual era a visão que ele tinha. E ele virou assim bem para mim e falou assim, ah, pastor, eu salvo, tá bom. Eu falei, eu salvo, tá bom. Eu falei, foi um choque na hora, porque alguém que quer sonhar em pregar, alguém que quer sonhar em falar, ter experiência com Deus, alguém que quer sonhar em ser amante da palavra, salvação é o início da nossa jornada com Deus, salvação é a porta de entrada, tem um caminho muito maior, tem um caminho em Jesus que nós podemos ser transformados de glória em glória, tem glória maior para a nossa vida, e nós devemos querer experimentar isso, mas precisa se esforçar. Quem quer mais de Deus nessa noite aqui? Fala para o teu irmão, se esforça. Se esforça para viver o plano de Deus. Sabe, Josué tinha que se esforçar para cumprir o propósito dele. Envolvia a vida dele. Isso fala de nós hoje, devemos nos esforçar para viver aquilo que Deus tem para nós, não os nossos planos. Não a nossa vontade, não os nossos desejos, não a nossa luta diária, que muitas vezes é para fazer só a nossa vontade. Eu não vou, eu vou tentar ser o mais simples possível. O quanto que a gente briga para fazer a nossa vontade. É impressionante. Eu estou nesses 2 anos que nós estamos falando de ano do Espírito, eu estou em crise comigo mesmo. Eu estou ficando com bronca da minha alma. Porque, como é difícil lidar com ela. Como é difícil falar chega para ela. Mas eu sei que o resultado dela, no final, vai ser transformado de glória em glória. Eu tenho certeza que o resultado da palavra de Deus na minha vida é ser transformado. É difícil, mas tem que se esforçar. Deus não vai vir aqui nessa noite dar um toque em você e transformar você de um jeito, sem esforço nenhum. O que Ele espera é atitude. Tem lugar de conquista em Cristo Jesus para mim e para você. Mas o que Ele espera é deseje, se esforce, dedique. A dedicação produz resultado, o bom ânimo, a fé liberada, o ânimo que temos de viver a palavra de Deus, vai nos levar para conquistar. Nós temos que ter esse desejo em nossa vida, viver o plano de Deus. Nós devemos esforçar e ter bom ânimo. Tem tanta coisa de Deus. Pastor, eu não conheço os planos de Deus. Fala assim para o teu irmão, tem muito plano de Deus. Você pode, fala para ele, você pode descobrir o plano de Deus, pelo Espírito Santo em você. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? É o Espírito Santo, 1 Coríntios 2, ele esquadrinha as profundezas de Deus. Ele está em nós, ele fala, ele conhece o coração do Pai, coisas que estão no coração dele. O Espírito Santo quer nos revelar, precisamos se esforçar para ouvir o Espírito Santo. Precisamos se esforçar para dedicar e ter uma atitude correta diante dele. Espírito Santo, fala comigo, fala a tua vontade. E muitas vezes, para ouvir a vontade de Deus, nós vamos ter que falar não para a nossa. É mais ou menos assim, você fala não para você mesmo, você luta com você mesmo, e daqui a pouco você vai ver, eu não quero fazer a minha vontade. Não é por força natural, mas é por sujeitar a carne ao Espírito de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você quer andar no Espírito e conhecer o plano de Deus, fale com Ele, diariamente. Ande no Espírito, ande no Espírito. A segunda coisa, e aqui parece que muda um pouco a frase, parece não muda. No verso 7, Deus fala para Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aqui ele está colocando um peso maior sobre o esforço e ser bom ânimo. E aqui o interessante é o que vem logo depois, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora Deus está falando de outra direção para Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer. Essa palavra cuidando é chamar, significa guardar, vigiar, prestar atenção. Você deve prestar atenção na minha palavra. Josué só tinha a Torá, que Moisés tinha escrito. E para entrar na terra de promessa, lugar de herança, lugar de possessão, o esforço que tinha que ter era prestar atenção na palavra e obedecer a sua palavra. Isso aponta para a nossa vida. Se nós queremos entrar e viver no melhor lugar em Cristo Jesus, na qual todas as coisas convergem nele, nós vamos precisar esforçar para cumprir e obedecer a palavra de Deus e crer no que a palavra diz. Por que que nós precisamos saber da palavra? Porque primeiro a palavra vai nos conduzir ao conhecimento de Deus, aos planos de Deus, à sua vontade, à sua palavra vai nos fazer crescer em todas as áreas. Isso fala de tomar posse das promessas que Deus tem para mim e para você. E eu quero lembrar alguns aspectos da importância da palavra em nossa vida. Eu quero lembrar o que significa você se dedicar à palavra. O que significa você crer nela, se esforçar para você zelar por ela na sua vida, cumprir. Porque não era só ouvir, não era só ler, mas era pôr em prática. Primeira característica que eu quero lembrar você do que a palavra é Jesus. Se Jesus é a nossa herança, se Jesus é a nossa possessão, se Jesus é o nosso lugar de descanso, se Jesus é o nosso refúgio, nosso alimento, se Jesus é tudo que nós precisamos, então eu preciso conhecer Ele, e a palavra revela Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é uma pessoa, não é o livro. Quando eu olho para essa palavra, eu encontro a vontade, eu encontro o caráter, eu encontro os planos, eu encontro os sonhos, eu encontro direções. Tudo que eu preciso está aqui. O que Josué precisava não era de uma terra natural. O que Josué precisava era focar na palavra, e a palavra ia mostrar toda a direção necessária para ele. Palavra é uma pessoa. Quando eu conheço Jesus, nossa vida é transformada. Nós sabemos quem nós somos nele. Quando eu conheço Jesus, ele revela quem eu sou. Quando eu conheço Jesus, eu conheço a sua vontade. Quando eu olho para Jesus, quando eu leio da palavra, tudo aponta para ele e também aponta para a minha vida, porque eu estou escondido nele. Fala para o teu irmão, quer entrar no seu lugar de descanso? Se envolva com a palavra de Deus.
Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia.
E fico imaginando se Josué falasse isso para Deus. Mas Deus, sabe o que é? Torá, tantos anos escrevendo, tem que ler tudo. Não é melhor ir lá e conquistar? Não, para conquistar nós vamos ter que se envolver com a palavra, ter que se esforçar. A palavra, ela é aquela que mostra o nosso caminho. A palavra diz em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por que que eu preciso de lâmpada para o meu pé? Sabe, queridos, deixa eu explicar algo para vocês. Você já viu um cego andando? Quando o cego anda, ele anda limitado na vida, ele não consegue ter, sabe, ele não consegue andar com facilidade, ele precisa de um apoio. Ao invés de correr, ao invés de avançar, ao invés de caminhar em segurança, ele anda inseguro. Aquilo que demora, aquilo que ele precisa, o tempo que ele precisa para alcançar é muito distante, é muito longe, é muito tempo. Mas quando eu vou para a palavra, eu ando em segurança, porque a palavra me mostra o caminho, a palavra ilumina a minha vida. Eu tenho certeza, eu tenho firmeza, eu tenho segurança, eu estou vendo o que a palavra diz para mim fazer. E quando eu ando nela, eu corro, eu avanço, eu conquisto, eu experimento, e a minha vida começa a entrar na atmosfera que Deus preparou por nós, porque a palavra que é Jesus ilumina a nossa vida e nos alimenta. Palavra em nossa vida é aquilo que nos traz força, a força espiritual que eu e você precisamos para viver nesses tempos difíceis que estamos vivendo, é a palavra de Deus, em Deuteronômio 8, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Pergunta que eu te faço nessa noite é, o quanto nós estamos nos empenhando em viver a palavra de Deus? Porque o que eu e você precisamos não é, é bom ter uma boa casa, é bom ter uma boa casa, é bom ter um bom emprego, é bom ter um bom emprego, é bom ter um bom salário, é bom. Mas muito melhor do que isso é ter a palavra em nosso coração. Sabe o que está escrito no final do verso 7? Se nós devemos nos esforçar e ter bom ânimo para cumprir, obedecer a palavra, então serás bem-sucedido. Pergunta, irmão, você quer ser bem-sucedido na vida? Quantos querem ser bem-sucedido aqui? Ora, na hora do apelo, levanta a mão com força, você vai ser tocado por Deus. Para ser bem-sucedido na vida, tem que estudar? Tem, mas muito mais importante é obedecer à palavra de Deus. O que faz você avançar, o que faz você ser sólido espiritualmente, o que faz você ser forte, o que faz você ter uma realidade, é o quanto você obedece à palavra de Deus, e tudo o que você precisa está na palavra. É a palavra que nos alimenta, a palavra que nos dá vida. Tem alguma área da nossa vida que precisa ser conquistada? Lembra que eu disse no início, lá em Efésios, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, mas nós ainda não conquistamos. Tem área da nossa vida que precisam de vida. E a vida de Deus é bênção para nós. E sabe o que traz vida para nós? A palavra de Deus. No Salmo 119, 107 diz assim, Davi está orando e diz, o salmista está orando e está dizendo assim, estou aflitíssimo. O salmista aqui está vivendo um estágio de pressão. O salmista aqui está olhando para a vida dele, está olhando para as circunstâncias da vida dele e tem desespero, ele anda aflito. E olha só o que ele fala para resolver o problema dele. No Salmo 119, 107, ele diz, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. É a tua palavra que pode mudar a minha realidade. É a tua palavra que pode mudar a minha história. É a tua palavra que pode mudar o meu casamento. É a tua palavra que pode mudar a minha estrutura emocional, espiritual, financeira, qualquer área da sua vida. Tudo o que você precisa já está na palavra. E para entrar nesse ambiente de promessa de Deus, nós vamos precisar obedecer e cumprir a palavra. Essa palavra nos liberta. A palavra de Deus nos liberta. Jesus diz em João 8:31, dizia pois Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer é não desviar dela, é estar atento para cumprir ela, é você estar focado, eu preciso obedecer a palavra de Deus na minha vida. Interessante que ele diz qual é a consequência de quem permanece na palavra. Verdadeiramente sereis meus, sois meus discípulos. Quem aqui é discípulo do Senhor? A evidência disso, verdadeiramente, é se permanecermos na palavra de Deus. Nós precisamos focar na palavra de Deus. E ele diz no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que é Jesus, que é a palavra, nos liberta do pecado, nos liberta da morte, nos liberta dos traumas, nos liberta das mentiras do mundo. Então, para nós crescermos nesse tempo, nessa estação, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo que Jesus é Senhor da sua vida, pode ser que tenha anos, pode ser que se converteu se domingo passado no culto, glória a Deus por isso. A boa notícia para você, tem um lugar de promessa e de conquista e de avanço em Cristo Jesus, e o caminho é a palavra, que é o próprio Jesus. O caminho que eu e você precisamos para os dias de hoje é nos apegarmos à palavra e cumprirmos a palavra dele. Eu amo o texto do Salmo 1, como eu amo a tua lei. Nela medito de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando você medita na palavra, não vai faltar água na sua vida. Não vai ter sequidão na sua vida. Não vai ter área morta na sua vida, porque quem medita na palavra de dia e de noite, se esforça em cumpri-la, vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Não vai faltar fruto na tua vida, para quem vive a palavra e ama a palavra, não vai faltar fruto. Será, ele vai dar fruto no seu tempo devido, e tudo quanto fizer vai prosperar. Nós sonhamos tantas coisas naturais, e a chave para a nossa vida está aqui, em nos esforçarmos em viver a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, porque o que Deus está falando para Josué, é se esforça e tem bom ânimo para cumprir de fazer, para ficar atento em obediência, postura, atitude diante da palavra. Eu creio no Senhor, amém. O que você está fazendo para mostrar sua fé? Porque a fé sem obras, ela é morta. E a nossa postura é, quando eu vou para a palavra determina o que nós devemos fazer. E quando cremos nela, os resultados da palavra são manifestos em nossa vida. Jesus disse praticamente a mesma coisa, depois do Sermão da Montanha, em Mateus 7, no verso 24 a 27. A mesma coisa, eu creio, a relação do contexto de Josué assumindo de obedecer a palavra, Deus mostrando o que nós temos que fazer com a palavra. Mateus 7, 24 e 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Essa palavra prudente é inteligente. Será comparado a um homem inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva. Quando eu fui olhar o que era essa chuva, não é chuvinha de verão, não. É chuva torrencial. Aquelas que acabam com a cidade, aquelas que vêm para derrubar, que vêm para destruir. E ele diz: correram as torrentes, fala de transbordar os rios, sopraram os ventos e bateram devagarzinho. É isso que está escrito aí? Bateram com força, pressão, impacto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundado sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. Se prudente é inteligente, o insensato, eu vou deixar você traduzir. Que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína ou a sua queda. O interessante é que nós podemos tirar desse texto de Mateus 7, é que o descer das chuvas, as torrentes, os ventos vão acontecer para todos nós. Vão acontecer para todo mundo, vai ter pressão para a minha vida e para a sua vida. E o que vai fazer diferença é qual foi a sua atitude em relação à palavra. Fala para o teu irmão: vai ter pressão na sua vida. Meu Deus, pode falar com força: vai ter pressão na sua vida. Aí vem o irmão: está amarrado. Não falei, não fui eu que falei, Jesus falou: vai, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que nós temos que focar. Mas vai vir pressão, a nossa realidade vai ser provada, a nossa vida vai ser provada, e o que vai trazer, o que vai deixar a nossa vida firmada, segura, em pé, sólida, é a palavra, não só ler, mas pôr em prática. Por isso que nós não devemos ser só ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra. Por isso nós temos que focar, se esforçar. Ah, eu quero tanta palavra de Deus na minha vida. Tinha uma época na minha vida que eu participei de um grupo de cartomancia gospel. Tinha caixinha de promessa, e a gente não queria ler a Bíblia. Vamos tirar uma promessa, aquilo que sai na caixinha é o que Deus vai fazer. Vivi muito tempo nisso. Até o dia que Deus tocou meu avô, glória a Deus por isso. Ele pegou aquilo lá, queimou e falou: não é isso que vai definir a nossa vida. O que vai definir a nossa vida é a verdade da palavra, não as coisinhas gostosas de ouvir. Porque na caixinha de promessa é bom ouvir promessa. Mas tem coisas que nós temos que ouvir que vão construir em nós coisas sólidas. Que vão transformar o nosso caráter, que vão transformar a nossa mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para conhecer, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa vontade, perfeita vontade de Deus está aqui. E é essa palavra que tem poder de transformar minha mentalidade, a sua mentalidade. E é nessa noite, há uma palavra para nós. Nós devemos nos esforçar e devemos ter bom ânimo para cumprir. Nós devemos que focar. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Pergunta assim para o teu irmão: no que você tem focado nesses dias? O que você tem se esforçado, empenhado? Nessa noite, o Espírito Santo está nos chamando. Tempo de voltar para a palavra, tempo de voltar para o propósito, tempo de voltar para o plano, porque tem coisas grandes que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E na terceira vez, ele faz uma pergunta: não te mandei eu? Aqui, a pressão que Deus está trazendo: Josué, presta atenção. Eu acho que para falar três vezes é uma coisa que tem que chamar muito a nossa atenção, porque uma vez ele fala, na segunda, na terceira vez é porque Deus está falando: ó, presta atenção no que eu estou falando, porque isso vai ser importante para a tua vida. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Não, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu comecei a perguntar a Deus, por que não temer, ou por que não espantar? É porque foi isso que aconteceu em Êxodo 19, como eu já falei. Quando Deus revelou quem ele era, a grandeza dele, não foi a toda a plenitude de Deus. Deus só tocou no Monte Sinai, o povo tremeu. E quando diz ali, não temas, essa palavra temor, não temas, é arates, que é tratar como horror. Foi isso que o povo fez, ficou horrorizado. Que Deus é esse? Ele vai matar, se nós chegamos perto, nós vamos morrer. Medo da grandeza de Deus. E eu quero te falar nessa noite, Deus é um Deus grande. Eu e você precisamos ter essas experiências com a grandeza de Deus. E Ele quer revelar a grandeza dEle para mim e para você. E nós não vamos poder ficar com medo. Deus é um Deus grande. Ele diz assim, nem te espantes. Esse espantes é chatat, que é ficar abalado. Ficar com medo. Quantas vezes eu vejo Deus começar um trabalho, uma obra na vida de alguém, e a pessoa fala assim, pastor, eu estou assustado, eu nunca vivi isso. Eu falo, não retroceda, Deus vai conduzir. Esse é o Deus que nós servimos. Nosso Deus não é um Deus pequeno. Nosso Deus não é um Deus minúsculo. Nosso Deus é um Deus grande que fez os céus e a terra. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos se esforçar para isso. Pela palavra, intimidade, relacionamento, para vermos a obra dele em nossa vida, transformação. Deus é um Deus grande, eu e você precisamos ter experiência, precisamos se esforçar para isso. Qual o nível de experiência que você quer ter com Deus? Qual o nível de experiência que você quer ter com Deus nesses dias? O que você está esperando para os próximos dias?
Ai, quem sabe Deus vem e me aviva.
Deus quer te avivar. Esforça-te, tem bom ânimo.
Ai, eu queria tanto, sabe assim, orar para minha dor de cabeça sair.
Esforça-te, tem bom ânimo. O nome de Jesus tem poder para curar. Creia nele. Eu estava outro dia, cheguei na igreja. E a irmã chegou para outra. Pensa duas irmãs juntas, falando, oi querida. Falei, meu Deus. E a outra, e uma virou para a outra e falou assim, eu estou com uma dor de cabeça. Ai, menina, eu tenho Neuza. Tudo que a irmã precisa é da Neuza. Nós estamos olhando para as coisas, estamos ficando inertes. As circunstâncias. É um exemplo tão simples. Mas se tiver fé, você não vai dar Neuza, você vai falar em nome de Jesus, ser curado. A atitude, a postura é, eu quero ter experiência com Deus, eu não posso ser passivo, eu não posso ser alguém que espera, eu preciso ter uma atitude, eu preciso me empenhar para isso, eu preciso falar, eu quero ter experiência com Deus. Um dos meus sonhos, que se Deus me der a graça, eu quero ressuscitar mortos. O que você acha que você precisa, o que precisa para ressuscitar mortos? Um morto. E às vezes eu fico orando, Deus, aumenta a tua fé em mim, aumenta o teu poder em mim, aumenta a experiência que eu quero ter com o Senhor. Eu quero te conhecer, não só para dizer, olha que experiência, mas para encontrar a sua glória, para encontrar o seu poder, para ver a sua manifestação. Quantas coisas Deus já fez em nossa vida, mas Deus quer nos levar de glória em glória. Aquilo que Deus tem prometido para nós é plenitude de Cristo em nós. E quanto ainda tem de Cristo para nós avançarmos e conquistarmos? O plano e o propósito é você ser a imagem dele. Olha para o teu irmão, vê se já está a cara de Cristo, já, feitinho. A boa notícia é que vai ficar melhor para a glória do Senhor, amém? Eu também estou nesse propósito, eu também estou nessa atitude. Eu quero ser a imagem de Cristo na terra. Mas para isso eu preciso me empenhar. Da parte de Deus está tudo resolvido. Você quer ter experiência com Deus? Você quer ter experiência com Deus? Temos que nos esforçar nessa noite, temos que começar a orar. Nesse lugar, dizendo, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero me esforçar para entrar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei o que você tem focado nesses dias, eu não sei o que você tem desejado nesses dias, mas eu sei de algo, tem um plano preparado de Deus para você, e Ele quer te conduzir para viver o melhor da terra. Se quiseres, comereis o melhor da terra. Isso não é uma coisa natural, é uma vida de Cristo em nós, que eu e você podemos começar a experimentar conhecendo Ele, nos esforçando, dedicando, tendo ânimo? Qual tem sido a nossa postura? Por isso a palavra para mim e para você nessa noite é: esforça-te, querido. Esforça-te, irmã, esforça-te, tenha bom ânimo, creia. Postura, atitude, eu não sei o que você está esperando. Mas tem uma promessa de Deus: eu serei contigo, estarei contigo e não vou te desamparar. Deus está em nós, pelo seu Espírito. O seu Espírito foi derramado em nossos corações. É o Espírito da promessa que já está em nós. E Ele está esperando você cooperar com Ele. Eu e você devemos cooperar para que o Espírito produza o que é a vontade de Deus em nossa vida. Os resultados é consequência de atitude diante do Senhor. Quantos querem nessa noite viver isso nessa noite? Queria que você fechasse os teus olhos num instante. Quero orar nessa noite. Atitude. Uma atitude diante do Senhor. Josué estava à beira de entrar e ver grandeza de Deus. Antes de entrar na terra, foi exigido dele: esforça-te e tem bom ânimo. Ele tinha desafios, ele tinha que passar pelo Rio Jordão e Deus vem e abre o Jordão. Eu creio que tem coisas na nossa vida que Deus vai derrubar para que você possa passar. Foi isso que Ele fez com o povo. Nós somos povo dEle. Tem coisas que Deus quer fazer em nossa vida para mostrar quem Ele é. Pouco tempo depois, 7 dias seguidos, aquele povo chega diante de Jericó. E aquele povo simplesmente obedeceu à ordem do Senhor. Obediência, obediência. Obediência, o que Deus queria, requeria de Josué, obedecer à palavra. Obedeça à palavra, obedeça à direção. Obedeça, para isso nós temos que saber o que Deus está pedindo, o que Deus está falando. Atitude de ouvir, atitude de gastar tempo. De parar coisas do nosso dia. Nosso dia é tão corrido, tão atarefado, é tão, se nós deixarmos, nós focamos em tantas coisas, menos naquilo que Deus quer falar conosco. É tempo de nós voltarmos para a palavra. É tempo de nós voltarmos para o propósito, para o plano de Deus. É tempo de nós experimentarmos o Senhor. Eu creio que Deus quer trazer experiências poderosas em nossa vida. 7 dias depois, uma cidade inteira. Alguns estudiosos dizem que tinham 10 mil habitantes em Jericó. Num berro, num brado, uma cidade inteira cai diante do povo. O povo não fez nada, simplesmente obedeceu à direção de Deus. O que eu e você precisamos fazer para viver os grandes milagres de Deus é obedecer à palavra do Senhor e se esforçar e dedicar-se a ela, não desviar dela, não de nem para a direita nem para a esquerda, porque o resultado da obediência é nos fazer prosperar, é nos fazer prosperar, é nos fazer ser bem-sucedidos. Fala de ir bem em tudo aquilo que nós fazemos nessa noite. Tem a ver com a nossa postura diante do Senhor. Tudo já está preparado em Jesus. Tudo já está preparado em Jesus. A restauração, sua cura, os milagres, o seu sustento, as suas realidades, as suas experiências, Deus já preparou, já está no caminho que Ele preparou. Nós já ouvimos várias mensagens que nós devemos encontrar as coisas que Deus coloca em nosso caminho. Mas por isso nós temos que caminhar em obediência à palavra. Quando andamos no caminho da obediência da palavra, estamos caminhando no caminho do Senhor. Nós estamos vivendo os planos do Senhor. Pastor, não dá para vir a vontade de Deus em cima dos meus planos? Não. Para viver o plano dEle, eu preciso abrir mão dos meus. Precisamos se esforçar. O primeiro esforçar é: vive a minha vontade, vive o meu propósito. Eu te chamei para fazer parte dele. A palavra de Deus para Josué: eu te chamei para fazer parte da minha promessa. E Deus também nos chamou para fazer parte da promessa dele. Deus também está nos chamando para fazer parte, para cumprir o plano dele em nossa vida. Para isso é uma atitude a fazer. Eu preciso mudar o foco. Eu preciso mudar o foco da minha vida. Eu preciso mudar o foco da minha direção. Eu preciso mudar o foco das minhas ações. Eu preciso mudar o foco daquilo que eu estou buscando. Muitas vezes corremos atrás das nossas coisas. E sabe qual é o resultado? Cansamos, frustramos. Perdemos tanta energia. Mas quando nós vivemos os planos de Deus e estamos atentos a cumprir a vontade dEle, obedecer a palavra dEle para ver as coisas que Ele tem para nós, nós simplesmente bradamos a palavra, simplesmente confiamos nEle. Vai ter momentos de batalha, mas muito mais vezes Deus limpando o caminho para nós chegarmos no lugar de destino. O Espírito Santo nos conduz. Hoje o Espírito Santo está aqui e Ele nos conduz. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, somos nós nessa noite. Nós precisamos lembrar que o Espírito de Deus quer nos guiar. Isso fala de nos render a Ele. Espírito Santo, guia a nossa vida nesse ano. Faz em nós a Tua vontade. Jesus orou dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Significa que mais importante que a minha própria vida é a Tua vontade, é o Teu reino, é o que o Senhor planejou, é o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor quer que onde me levar, é a Tua, o ambiente de Cristo, plenitude, paz, alegria, justiça de Deus em nós. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, como é nos céus, faz aqui na terra. E Jesus diz, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado à força. E os violentos se apoderam dela. Não tem a ver com força física. Tem a ver com a atitude de gente que quer ter experiência de falar: eu vou me empenhar, no sentido de obedecer, buscar, conhecer, pensar nas coisas do alto, cumprir a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus tem para nós. É isso que Deus quer que nós façamos nessa noite. Esforça-te, tem muito bom ânimo, esforça-te. Incredulidade não pode mais estar no nosso meio. A incredulidade é fruto de gera inconstância em nossa vida. É porque muitas vezes duvidamos do que Deus pode fazer. Nós precisamos crer no que a palavra diz, e se Deus diz. Jesus disse: vai passar os céus e a terra, as coisas desse mundo vai passar, mas uma coisa vai permanecer para sempre. É isso que você deve estar afirmado: as minhas palavras permanecem para sempre. Se esforce para viver ela, se esforce, tenha bom ânimo para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, e eu creio que essa palavra quer tocar a nossa vida e transformar. Tem tanta coisa para caminhar na Tua palavra, tem tanta coisa para avançar na Tua palavra, tem tantas coisas para falar. Mas eu quero, primeiro, alinhar o coração. Eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso empenhar, me dedicar. Não tem a ver com uma força física, tem a ver com um posicionamento e uma atitude em relação ao Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra em minha vida. Por isso, nessa noite, eu quero tomar a atitude de falar: Senhor, eu quero mudar a minha posição, eu quero mudar a minha atitude diante do Senhor. Por causa da Tua palavra, por causa dos Teus feitos, por causa de quem o Senhor é. O Senhor é um Deus grande e eu confio em Ti. E nessa noite eu digo ao meu coração: esforça-te e tem bom ânimo. Nessa noite é uma posição, uma atitude diante do Senhor, de responder ao Senhor. E eu quero dizer: Senhor, eu quero responder a Tua palavra. Eu não quero morrer no deserto. O deserto não é o lugar preparado para mim. O deserto não é o lugar preparado para a igreja. O deserto não é um lugar aonde nós ficamos dando volta na vida. Por isso que nesse tempo é tempo de nós avançarmos para possuir a terra que Deus tem para nós. O deserto não é o teu lugar, nem o meu lugar. Por isso a posição, a postura é: eu preciso deixar o deserto para trás. O tempo de deserto é o tempo de deixar as coisas que nos prendem. O tempo de deserto, os 40 anos no deserto, foi o tempo que Deus precisou para tirar o Egito do coração de Israel. E se ainda tem coisas em nosso coração, nós vamos precisar deixar nesse lugar. Se tem coisas que ainda nos prende de avançar, que tira o nosso ânimo. No primeiro momento de seca, Deus queria mostrar a grandeza dele, porque ia sair água da rocha. Moisés creu, mas o povo não creu, e murmurou, e muitas vezes nosso ânimo muda, porque ao invés de proclamar a palavra, Josué 1:8 diz, não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela. Sabe o que muda o resultado da nossa vida? Proclamação da palavra de Deus. Se nós temos a palavra, nós devemos proclamar. O mundo, as circunstâncias foram criados por causa da palavra. Deus criou o mundo falando. E esse mesmo modo operar de Deus, Deus quer que nós vivamos liberando a palavra. Eu me empenho, eu me esforço em conhecer e obedecer, mas também me esforço em proclamar a palavra. Quando eu proclamo a palavra, vida é liberada e as circunstâncias são transformadas. Isso fala de um bom ânimo, de fé na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso, nessa noite, eu quero te encorajar. Esforça-te. Eu tenho uma convicção, porque eu olho para a minha carne, a sua carne não quer, a sua alma não quer, mas a boa notícia, nós não vamos vencer pela nossa força natural, mas o Espírito Santo está aqui, e quando eu dou vazão para Ele, a minha carne perde a força, e eu consigo ser guiado por Ele, ao ponto de crucificar a minha carne, pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Se você nessa noite quer entrar nesse ambiente de promessa, quero te convidar a ficar em pé no teu lugar, se você quer essa atitude de se esforçar diante do Senhor, tomar essa decisão verdadeiramente, eu preciso, eu quero lembrar que as promessas de Deus, elas não retrocedem, elas estão firmadas para sempre. Deus tem promessas para a tua vida, vida abundante em Jesus, todas as bênçãos que você precisa já estão prontas, Ele já preparou, Ele não vai precisar fazer, já está pronto. Eu queria que os teus olhos fechados, você começasse a orar no teu lugar, levantasse a sua voz comigo nessa noite, dizendo, eu vou tomar essa atitude diante do Senhor, e vamos orar, e vamos declarar a nossa postura, nós vamos declarar a nossa postura diante dEle, vamos declarar a nossa palavra, nós vamos fazer uma ação do Senhor, diante do Senhor, vamos orar, levante a sua voz comigo, ore no seu lugar, e se esforce, vamos ter essa ação de romper, o que falta romper na nossa vida, é o se dedicar, é o se esforçar, é o proclamar, é ter bom ânimo, o que falta para avançar, é posicionamento, porque tudo já está preparado. Pai, nessa noite, na tua presença, nós levantamos a nossa voz diante do Senhor, para declarar, Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite, e assim como o Senhor disse para Josué, que já estava um caminho, já tem um plano, já tem algo, tudo está pronto, por causa da tua ação, por causa da tua fidelidade, por causa da tua grandeza, porque o Senhor não muda o que o Senhor é, e o que o Senhor fala, assim é o Senhor também com a nossa vida. Nós reconhecemos o Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos quão grande é o Senhor, os teus feitos em nossa vida, quantas vezes, o Senhor foi bondoso, quantas vezes o Senhor foi misericordioso, e muitas vezes a verdade, Pai, é que nós nos contentamos com um pouquinho do teu mover, mas o Senhor tem nos chamado para fazer coisas grandes, o Senhor tem nos chamado para experimentar coisas grandes em ti, tem coisas no seu coração que o Senhor quer manifestar em nós. E a nossa postura muitas vezes é olhar para uma coisinha e se deliciar com aquilo. Mas nessa noite nós queremos dizer, Senhor, nós queremos avançar em todos os teus planos para a nossa vida. Nós queremos avançar no teu propósito, nós queremos avançar na tua vontade, nós queremos avançar até que todos os teus inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés. Esse é o plano que o Senhor tem para a tua igreja. A igreja foi dada autoridade para estabelecer o reino de Deus na terra. Vem o teu reino sobre a nossa vida. Vem o teu reino sobre nossa casa, vem o teu reino sobre o nosso trabalho, vem o teu reino sobre toda todas as áreas da nossa vida. Faz a tua vontade, glorifica o teu nome na minha vida. Eu declaro apatia cessa na minha vida, frieza cessa na minha vida. Chega de amar coisa gelada, chega de amar coisa que não tem vida, chega de amar coisas que me afastam. Nessa noite eu volto meu coração para ti, eu volto meu coração para o Senhor, eu volto meu coração para a tua palavra, para cumprir o teu propósito. Assim como Davi, toda vez que tinha uma circunstância, ele corria para ti. Essa vai ser a minha atitude: conhecer, conhecer, conhecer o Senhor, conhecer a tua vontade. Faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. Ô Espírito Santo, eu te peço nesse lugar, vem com o teu vento, sopra o teu vento nesse lugar, vivifica, vivifica essa palavra em nossa vida, vivifica essa palavra em nossa vida.